Achou o fundo e o quarto trimestre em aberto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Notícias do Front, nosso episódio semanal que está indo ao ar no dia 8 e 9 de setembro. Ele está sendo gravado no dia 8 e está indo ao ar no dia 9, tá certo? E o título já diz já o fundamental do que ficou escancarado nessa semana agitada do mercado pecuário, no mercado físico, mas principalmente no mercado futuro. Vamos falar um pouquinho mais, vamos lá. Primeiro, você já sabe, mas não custa lembrar, esse nosso informe de mercado vem num oferecimento especial dos apoiadores do Notícias do Front. Alflex Identificação Animal, Fibro, ProBif da Cargill, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoob Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago e Gerente de Pasto. Em breve, novidades aí no time de apoiadores do Notícias do Front, moçada. Mas vamos lá. Acho que o título do Front já resume, né? Ou seja, achou o fundo e o quarto trimestre em aberto. No fim de semana passado, nós falamos do indicador do boi da Tagro. E sobre o mercado, a gente colocou um carrossel no Instagram, se você não teve oportunidade de ver, né? Praticamente todas as semanas a gente coloca um carrosselzinho lá com algumas frases importantes que resumem de alguma forma o mercado. E a gente colocou no fim de semana passado que o boi arroba estava com uma carinha de fundo, né? A gente chamou muita atenção que os indicadores de margem da indústria, tanto a venda de carne no mercado externo quanto no mercado interno, estavam sendo feitas num nível de preço em relação à arroba dentro do histórico, até acima, dependendo do indicador que você usa, tá certo? Outra coisa que a gente chamou atenção é que as margens de confinamento estão para lá de negativas e que a queda, né, que a arroba já ofertava, né, na sexta-feira da semana passada, no comecinho de setembro, já era a maior da história, chegando de novo a 40 dólares. Lembrando que no último fundo próximo a esse, nós vivemos em 2021, quando a arroba beijou lá os 35 dólares e depois foi uma disparada desenfreada para cima até chegar a 73 dólares e agora nós estamos de volta em 40 dólares por arroba. E por esses motivos, dentre outros que eu citei na semana passada, a gente identificava a arroba com a cara de fundo. E o que nos motivou desde quinta-feira, no dia 31 de agosto, para ser mais exato, até a segunda-feira, dia 4, pelo início da manhã, a tomar algumas medidas aí que nós entendemos como possíveis, né, de agregar a proteção das arrobas do segundo semestre, e elas foram executadas com algum nível de risco, e no momento devido a gente vai detalhar o que nós fizemos. Mas enfim, esse é o nosso... É a nossa abertura da semana. A semana já tinha essa perspectiva. E o que aconteceu, vamos falar assim, de maneira clara, né, para nós aqui, que nós conseguimos filtrar? Primeiro, o atacado dá alguns sinais que realmente pode estar, pelo menos, dando uma interrupção na queda. Cotações em linha já há alguns dias, em algumas referências, entre 14 e 15 reais por arroba no atacado paulista. Já mostrando estabilidade já há vários dias. Ato contínuo, o mercado físico, agora sim físico, né, o boi, parou de cair. Nós vimos o indicador chegar aí a 199.200 e não conseguir romper esse suporte de preço. E para quem está caindo, como a arroba caiu, né, e vinha caindo desde de março, de 2022, do ano passado, portanto, mais de um ano em queda, com alguns soluços para cima, mas um mercado bastante para baixo, uma linha de tendência de baixa, a famosa LTB para os grafistas, muito clara, né? Então, assim, para quem vinha com essa linha de tendência de baixo, entender ou chegar à conclusão que o boi achou um suporte e tem dificuldade de romper esse suporte, que é, vamos falar claramente, os R$ 200 por arroba em São Paulo, é uma ótima notícia. E foi isso que ficou razoavelmente claro durante a semana. É lógico que isso é uma coisa e é bem diferente do físico começar a subir 5, 10, 15, R$ 20 por arroba. Então, se o mercado futuro não encontrou força para perder o suporte dos 200 de mínima, porém precisa achar força e principalmente motivo para começar a subir. Então, esse é a baliza do mercado físico. Ok, e qual foi o grande alvoroço da semana? O grande alvoroço da semana foi que no mercado futuro a história foi outra, como sempre é. Ou seja, sem o físico subir praticamente nenhum real, e foi isso que aconteceu, né? Ele simplesmente parou de cair, nós vimos uma alta vamos falar, em grosso modo, R$ 20, ou até no contrato V, que é o próximo contrato do mês subsequente, e no novembro, esse novembro chegou a perto dos 230 por arroba. Então, assim, essa alta no mercado futuro, na grande realidade, não teve qualquer relação com o mercado físico. E é assim que acontece algumas vezes, isso é normal, e foi o caso dessa vez. A gente via nas últimas semanas, nas últimas quinzenas, na verdade, por que não dizer, o espaço temporal correto, a gente via os fundos, que são um dos comitentes que operam na bolsa, né? Os fundos trabalhando aí pesadíssimo na compra, tá certo? E pessoa física é extremamente concentrada na ponta contrária, na venda do mercado futuro. Então, assim, quem mais ganhou, né, durante essa queda, essa derrocada da arroba, principalmente abaixo aí dos 230, na grande realidade, foi a pessoa física na bolsa que entrou vendida. Leia-se de passagem, né? Então, mas o frigorífico entrou socando o mercado? Não, na verdade foi a pessoa física. Porém, quando a gente tem uma posição sobrevendida, ou que seja sobrecomprada, quando o mercado não precisa nem subir, mas ele ameaça interromper esse movimento que vinha dando muito dinheiro para a pessoa física, como a pessoa física, via de regra, que opera na bolsa, não é confortável para nenhuma pessoa física que opera na bolsa ficar tomando ajuste negativo para uma empresa com um tamanho, vamos falar assim, um tamanho institucional maior, você eventualmente tem a caixa para gerenciar esse ajuste negativo diário. Se você, uma empresa, montar uma posição contrária, e o mercado for em direção contrária à posição que ela montar. Já para pessoa física, isso é complicado. Então, quando você tem pessoa física muito exposta, já em nível sobrevendido, por exemplo, como é o caso, há muito tempo, no movimento já de alguma forma querendo desgastar nessa baixa, simples fato do mercado interromper esse movimento que vinha dando muito dinheiro já é motivo para alguns começarem a realizar. E foi exatamente o que aconteceu. Uma realização de lucros de pessoas físicas e os fundos continuam aumentando posição. Então foram não só esses dois comitentes que mudaram posição, mas a gente viu claramente o fundo aumentando as suas compras. E as pessoas físicas realizando um pouco, né, da concentração, da exposição da ponta vendida. E entrou stop também, que fez o mercado do outubro, por exemplo, subir mais de R$ 20, mesmo sem uma alta de nenhum real no mercado físico. Aí a pergunta que fica, mas assim, e aí? O que que está acontecendo? Porque esse alvoroço, desculpe, esse rebuliço, esse alvoroço todo da B3 acaba chegando ao físico, ele tem o seu impacto. Então, a gente viu o comprador não, desculpe, o vendedor do boi físico recuando. Ah, começa aquela história, ah, tá chovendo aqui, eu vou deixar um pouquinho, a vacada ainda tá meio lisa, eu vou preferir deixar mais alguns dias daquele sujeito que tava, o pecuarista que tava em cima da indústria para entregar os seus animais, agora ele deu uma recuada, então vai começar a cair ponte sem chover. Normal o recuo do comprador. E o físico, para que o boi físico tenha algo no sentido que a bolsa tomou, ou seja, uma recuperação, é preciso reequilibrar essa relação oferta-demanda. A oferta em 2023 ela tem uma característica de ser forte, não tenha dúvida. Então é preciso a gente respeitar essa oferta. Nós estamos no mês de setembro, provavelmente setembro e outubro a gente ainda deve ter uma oferta mais pujante de bois, principalmente para aqueles estados em que o confinamento existe, como São Paulo, né, Goiás, Mato Grosso, são talvez os três expoentes mais claros nesse sentido. Já em outros, como Mato Grosso do Sul, que é exatamente o oposto, a gente tem já alguma dificuldade na aquisição de boiadas. E é claro que isso também não é homogêneo, né? Aqueles frigoríficos menores, que dependem mais de vaca, que anda mais escasseada nas ofertas, já vinha há mais de uma semana acontecendo isso, agora isso tudo potencializa com o recuo do vendedor. E as indústrias menores não têm o boi de contrato, dos acordos de compra com grupos de pecuaristas ou com grandes pecuaristas individuais, então eles estão mais expostas a uma diminuição de oferta, que de alguma forma deve acontecer, é esperado que aconteça. Nós inclusive falamos na semana passada, até em função das margens negativas de confinamento, né? Então, o futuro está tentando antecipar um reequilíbrio dessa relação oferta e demanda, porque é fato que ela está fora do seu centro. O ponto de equilíbrio do boi não é esse onde o mercado chegou. Pode ter certeza disso, ele é acima. Então, o mercado futuro está antecipando, e aí você tem uma questão estratégica, técnica, né? De posição montada de acordo com os ocupantes, né, os comitentes da bolsa, e colocando a pessoa física, o goleiro fraco, como a gente diz, quando ele começa a ter uma ameaça de que o boi possa subir um pouquinho, ele sai realizando as suas vendas, ou seja, ele sai comprando o mercado, e aí o mercado escala para cima, como aconteceu. E nós falamos exatamente isso na segunda-feira cedo, e é por isso que na quinta, no dia 31, e no dia 4, na primeira hora da manhã, nós começamos, a partir das 9 horas, a tomar uma atitude em relação à estratégia de gestão de risco para os nossos bois físicos de outubro e novembro, né? Então, é isso. E o futuro está tentando antecipar uma possível reversão de tendência para os próximos meses aí, principalmente novembro e dezembro, né? Para quem tem boi para abater, avaliar os custos, quem sabe é uma forma de você poder proteger, né, um resultado, ainda que muito longe, talvez, do que você queria, que você deseja nos seus melhores sonhos, mas quem sabe? Aí vai depender da sua conta, se esse respiro do mercado futuro, por exemplo, para novembro, e além de depender da sua conta, vai depender do seu apetite de risco, se vale a pena você usar esse respiro para fazer alguma proteção para os meses que estão aí já na bica, né? Setembro, outubro e novembro. O fato é que nós tomamos uma medida, eu não vou detalhar ela nesse momento, mas eu vou deixar o mercado dar uma caminhada para detalhar. Foi muito parecido com o que nós fizemos na carne fraca lá em 2017, né? Tem algum nível de risco, mas nós tomamos essa decisão porque nós entendemos que existia uma boa possibilidade de o boi ter feito um fundo, que talvez seja exatamente o que ele tenha feito, né? Por fim, para a gente finalizar, se você veio aqui escutar, Rodrigo, quais são as suas certezas sobre os próximos passos da Arroba, eu vou te frustrar de alguma forma, porque esse não é o momento de ter certezas. Pelo contrário, eu estou vendo o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro, completamente em aberto. E eu vou citar aqui quatro pontos, acho que quatro ou cinco pontos, principalmente quatro, né, que são perguntas que estão em aberto, que deixam o cenário do quarto trimestre em aberto. Primeiro, o fato de não entrar boi em confinamento de maneira consistente, claro, em função das margens absolutamente aviltantes, negativas, vai tornar escasso o boi de novembro e dezembro. Talvez isso já esteja sendo precificado pela bolsa. Esse boi vai de fato fazer falta no mercado? Essa é a pergunta. Num ano que é para ser um ano ofertado de cabo a rabo, é lógico que, apesar de ser ofertado de cabo a rabo, ele pode passar por alguns momentos de menos oferta. Segunda questão importante: qual vai ser o comportamento da chuva? Essa chuva vai entrar de maneira mais precoce, como aparentemente está sendo no centro-oeste brasileiro, por exemplo, inclusive no sul, com uma tragédia, uma solidariedade nossa, inclusive fica aqui aos amigos lá do Rio Grande do Sul, pessoal do Agropampa, do pessoal do Desenvolve Pecuária, que são grupos em que a gente participa, e é uma infelicidade, uma tragédia, um desastre, né? E os amigos lá desses grupos que nós estamos, o Desenvolve Pecuária e o Agropampa, a gente realmente fica com o coração na mão do que aconteceu, e as chuvas estão vindo aí. Goiânia mesmo choveu já algumas vezes, né, desde do final de agosto, mesmo em regiões aí do centro-oeste, mais para o interior dos estados de Goiás, Mato Grosso. Essa chuva vai antecipar, ela vai vir para ficar, ela vai viabilizar uma oferta de animais gordos a pasto, principalmente a vaca lisa, da costela lisa de dezembro do centro-oeste, né? A China, que tem costumado fazer o seu pico de compras no, vamos falar, no terço inicial médio, ou no máximo no terço, no, na metade do segundo semestre. Como vai ser a curva de compras para o final do ano da China? E quarta pergunta: qual vai ser a força do mercado interno de pagar melhor pela carne, né, com uma economia que tem uma sazonalidade mais positiva, né, nos meses de outubro, principalmente novembro e dezembro, com 13º, uma liquidez maior na economia? O mercado interno e o mercado externo, que eu até brinquei essa semana na nossa comunidade, são mercados preço baixo dependentes. Como que eles vão se alterar, né, com uma liquidez maior? Qual é a intensidade? Vai ter espaço para absorver essas vacas, potencialmente de pasto? Será que a oferta de fêmeas para abate se mantém da mesma forma? Então são essas quatro pontos deixam o quarto trimestre aberto. E a bolsa está mais ou menos falando o seguinte: fala, moçada, como eu não sei se o boi vai continuar derretendo, vamos realizar um pouco das nossas vendas, principalmente a pessoa física disse isso essa semana, e aí o mercado reage fortemente. Mas se o mercado futuro não, mercado físico, desculpe, não der algum sinal de reação, é possível que esse castelo de areia dessa melhora do mercado futuro acabe se esvaindo e ele venha encontrar o mercado físico mais embaixo. Então é importante a gente observar as próximas semanas. O quarto trimestre, vou repetir, está em aberto. O boi achou o fundo, sim, e o quarto trimestre está em aberto, sim. Portanto, não espere certezas nesse momento. Ainda tem, por incrível que pareça, o quarto trimestre está aí, né? Nós estamos alguns dias de outubro, já é o quarto trimestre, mas o cenário está absolutamente em aberto. E muito em função da chuva, como vai ser o comportamento da chuva. Eu acredito que essa chuva venha de maneira mais precoce, mas estou muito preocupado com quando ela vai embora, lá se não for março e abril do ano que vem, por conta da inversão do Laninha com El Niño. Mas enfim, vamos deixar os meteorologistas falarem. São eles que têm a tecnologia, a técnica, a informação. Nós temos que entender e procurar tirar proveito disso. Porque a pecuária brasileira, a chuva mexe com a pecuária brasileira. Porque o pasto é basicamente a estrutura de suporte dos animais nossos aqui no nosso país. Perfeito? Então é isso. É importante tentar usar essa forte movimentação, todos os comitentes, pessoa jurídica financeira, pessoa jurídica não financeira, fundos, pessoa física, até os gringos, os não residentes, todos esses comitentes tiveram alterações de posição durante a semana. Foi uma semana agitada, muito mais no mercado futuro, do que no físico. E é importante a gente estar bastante ansioso para ver o comportamento da carne nos próximos dias e o comportamento do varejo, para a gente entender como o frigorífico vai se posicionar. Claro que o frigorífico não vai sair rasgando o preço para cima se isso não for absolutamente necessário, né? É isso. Esse novo achou o fundo, mercado futuro se moveu, mas é preciso o reequilíbrio da relação oferta e demanda para que o físico caminhe. Acho que é esse o momento que a gente está. Espero que tenha sido claro. Desculpe se eu não entreguei as certezas que você gostaria, porque elas não existem, eu não estou aqui para vender ilusão. E com toda a humildade do mundo, a gente tem que sorver o que o mercado nos fala e tentar se posicionar. Nós fizemos isso. Assumimos, inclusive, algum grau de risco, mas protegemos já um bom recurso financeiro que nós conseguimos, vamos falar assim, criar com a nossa estratégia de proteção, né, executada lá no final do primeiro semestre. É isso, moçada. Fiquem com Deus. Vamos aguardar ansiosamente os próximos passos do mercado. Mercado futuro maior, com volatilidade, com oportunidade para todo mundo se defender, se posicionar. Basta saber usar a ferramenta. A brincadeira, o game está maior, ele está mais difícil e a gente tem que cada vez evoluir nossas habilidades e competências, não só dentro da fazenda, dentro da porteira, mas também nas finanças, principalmente na gestão de risco num ano como 2023. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer, doando R$1 por cabeça batida. Você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no hospital de amor e que precisa da sua ajuda. Até a próxima, moçada. Até lá.